Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, nós estamos agora no capítulo 6 do livro Transtornos Profundos, onde a Joana vai estudar depressão, transtorno obsessivo-compulsivo e esquizofrenia. Nós estamos aí observando que a cada capítulo ela vai aprofundando mais nessas questões das psicopatologias, né? Então ela diz assim: olha, o ser humano é o somatório dos seus pensamentos, atitudes e realizações. O self, na condição de um arquétipo primordial, preside ao processo de desenvolvimento que lhe é imperioso alcançar, mediante as experiências que fazem parte dos estatutos da vida. Então, ela coloca o self como um arquétipo principal, primordial. E a partir dele é que ele vai informando como que é o nosso processo de crescimento. Nós trazemos ao sermos criados por Deus, nós trazemos como se fosse um gene ou uma genética espiritual pronta. E essa genética vai ser desenvolvida. É uma fita de DNA espiritual que ela vai sendo desenvolvida. E o self é esse grande responsável por esse crescimento. Larguíssima trajetória percorre o psiquismo desde os impulsos primários até o patamar dos instintos agressivos, depois aos mantenedores da vida, passando pelos reflexos condicionados, quando então surge desafiadora a inteligência. A princípio, obnublada pela cortina das manifestações primárias, clareando os impulsos que se transformam em emoções, quando então o self avança no rumo da consciência, que enfrenta novos desafios até alcançar o nível cósmico ou de plenitude. Quando nós falamos que nós moramos num mundo de provas e expiações, aqui explica bem a questão das provas. Então, essas provas são exatamente esses desafios encontrados pelo self no seu processo de crescimento. É como uma semente que está sendo aberta, tá lá naquela posição de sementinha e abrindo, estendendo raízes. Então ela fala aqui, olha, você começa, né, dos impulsos primários até o patamar dos instintos agressivos, que são os instintos dos grandes felinos, dos grandes animais mamíferos, e que são realmente muito agressivos, e também de alguns répteis, né? Depois, os mantenedores da vida, passando pelos reflexos condicionados, quer dizer, reflexo praticamente é um mecânico, quando então surge a desafiadora inteligência. Então, daí surge a inteligência. O que é inteligência? Ela já explicou isso aqui em outros estudos, em outros capítulos, que a inteligência é o arquivo dos conhecimentos adquiridos. Então, nesse período todo que nós estamos aí, que nós vivemos, na área dos instintos, dos impulsos primitivos, nós fomos adquirindo conhecimentos, mesmo que não entendendo como é que seriam esses conhecimentos, até que a inteligência surge para botar ordem na casa. Ora, nós aprendemos isso assim, então hoje você tem o conhecimento desta forma. Então, isso é inteligência. É quando eu vasculho o mundo de dentro e o mundo de fora, encontro respostas para as coisas que eu estou buscando. E aí, quando você chega na inteligência, então ela diz que o self avança para a consciência, que enfrenta novos desafios. Então a consciência seria um pouco essa expansão do self, ou seria esse eixo ligando o self aos planos superiores da mente, que é a consciência. E é aí que nós vamos entender na questão 126 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus, está na consciência. Por que que está na consciência? Exatamente porque a consciência é a expansão do self, e o self é a essência divina. Então, por isso que a lei de Deus está escrito na consciência, porque é o reflexo do self, a consciência é o reflexo do self, e como o self tem toda a lei de Deus, porque ele veio de Deus. Daí a consciência, então, armazena toda a lei de Deus. Então, todo esse arcabouço inicial se esculpe nos recessos do ser, esse se transforma em alicerce para novas edificações que se concretizam a pouco, dando surgimento às imagens arquetípicas que ele passa a construir o patrimônio pessoal intransferível. Então, à medida que a pessoa vai aprendendo, vai vivendo, vai convivendo com os fatos que surgem até ele, ele vai criando os arquétipos dele, ou seja, aquelas matrizes, que essas matrizes estão na razão direta do seu produto final, que é o seu arquétipo primordial. Quer dizer, os arquétipos secundários, vamos colocar assim, estariam ali margeando o arquétipo primordial. Então, o self, por exemplo, ele é arquétipo primordial, porque ele é a essência de Deus, e ali ele vai criando os arquétipos adicionais, o arquétipo do sábio, o arquétipo do príncipe, da princesa, para que possa ser uma matriz de elevação do indivíduo, né? Quando ele vai nesse processo dele de crescimento, de saída dos instintos. Então, os arquétipos são aquelas balsas que você pega para sair daquele nevoeiro, para sair, para entrar num porto seguro. Então, seria mais ou menos isso, cada um identifica do jeito que entender, mas que o bálsamo, que descubra que o arquétipo, ele é uma matriz, ele é uma informação. E esse arquétipo vai modificando à medida que nós vamos evoluindo, eles vão ficando mais evoluídos também, né? As informações que chegam até eles os transformam sempre. Porque muito largas as experiências primárias que se desenvolvem mediante os automatismos, que se convertem em percepções que identificam os significados das coisas e da realidade, tornando-se reflexos que se condicionam e são transferidos de uma para outra geração, as suas fixações são muito profundas. Isso a gente vê muito nas tradições antigas, né? Que era aquela coisa que vinha de geração para geração, sabe? Que é um reflexo condicionado. E esses reflexos, nós os temos até hoje. Então, por que que eu lubrifico o meu olho? Por que que eu ando sem pensar que eu tô andando? E são reflexos condicionados. Quando eu sinto, por exemplo, alguma coisa diferente, um calor excessivo me protege, enfim, esses são os reflexos condicionados. É uma questão de estímulo e resposta, né? Mas isso a consciência quase não funciona, ela quase não toma parte disso, porque o inconsciente já resolve isso, certo? Mesmo quando o self começa a desempenhar a sua formidanda faculdade de expressar-se nos patamares da inteligência e do sentimento, nas formulações dos anseios e dos ideais de enobrecimento, aqueles registros mais fortes predominam na sua constituição psicológica e ressurgem sempre com força dominadora que deseja impor-se, perturbando os direcionamentos que conduzem o bem-estar pleno. Né? Então, essas interferências, essas mudanças fazem parte do crescimento espiritual. Então, são ainda adequações que o self vai fazendo na sua condição de vida. Nós podemos analisar assim como uma criança, que ela aos pouquinhos vai se adaptando à encarnação. Então, ela muda de humor, hoje ela está mais alegrinha, amanhã já não está tanto, e hoje ela está dodói, amanhã já não está. Enfim, são essas modificações mesmo, que é uma adequação à nova, no caso da criança, a nova encarnação. E no caso do self, a sua estrutura enquanto ser criado, enquanto criatura dentro da criação de Deus. Os fatores endógenos e exógenos que preponderam para o surgimento das psicopatologias profundas e de transtornos variados são decorrência do clima pessoal de cada indivíduo, das suas realizações anteriores, das suas ambições dignas ou vulgares, que geram ondas de sintonia com esses implementos responsáveis pelo surgimento dos mecanismos de realização e evolução na pauta do seu desenvolvimento. Então, as psicopatologias, ou seja, as doenças psíquicas, elas vão surgir aí, dentro do meu conteúdo pessoal. Não é? Não tem assim uma implantação de ninguém, de uma psicopatologia. Eu implantei isso. Isso é uma resposta natural ao meu comportamento, às minhas atitudes perante os estímulos que eu vou recebendo aí pela vida. Então, se eu consigo passar bem por esses estímulos, por exemplo, eu tenho um estímulo para uma noitada de orgia. Eu vou dar um exemplo assim, porque isso foi muito feito no passado. Então, aquelas noitadas de orgia quase que generalizada, então eu posso ter participado como eu posso não querer ter participado. Então, se eu participei, eu entrei no clima daquele momento. E aquilo vai ficar arquivado dentro de mim. E se eu não der conta daquilo, não resolver aquilo, aquilo vai, pode virar uma psicopatologia na frente. E assim em outros casos, por exemplo, no caso da criminalidade, no caso do abuso das bebidas alcoólicas, no caso do abuso do uso das drogas alucinógenas, ou das falácias infelizes, das fofocas. Então isso pode gerar uma psicopatologia. Mas não é que ninguém colocou isso em mim, isso aconteceu por mim. É o que ela está dizendo aqui. Olha só, as más inclinações que induzem ao erro, ao crime, à crueldade, são as heranças perversas que não o abandonaram, jungindo ao primarismo que deve ser superado a esforço contínuo, qual a débil plântula fascinada pelo raio do sol, ascendendo na sua direção enquanto dele se nutre e submete-se-lhe ao tropismo. Olha só, então fica arquivado dentro da gente isso aí. Aí tem que ter uma mudança. Então, como ela faz aqui a imagem da plantinha que vai sendo atraída pelo raio do sol, então alguma coisa pode surgir em nós, como se fosse esse raio de sol, essa luz que nos retira daqueles estados mórbidos, muitas vezes, das psicopatologias. Então é isso, a vida nos oferece sempre a possibilidade de estarmos plenos. Só que a gente fica repetindo erros, coisas que a gente já sabe que não vão ser úteis para nós, não vão ajudar, não vão em nada, e a gente fica ali insistindo naquilo, sabe? Não muda nunca, fica aquela falação, aquele se fazer de vítima. Aquela coisa que eu disso não abro mão. Então, nós temos aqui pensar que muito além aqui das coisas aqui do plano físico, desses valores que às vezes a gente dá em excesso a determinadas causas, pessoas, circunstâncias, isso tem um outro valor no plano espiritual. E nós não vivemos na Terra só no plano físico. O plano físico é uma das nossas etapas aqui, mas a grande parcela do nosso tempo provavelmente é vivida no plano espiritual. E a gente fica aí nessas querelazinhas, né? Eu não abro mão disso, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Há um sol transcendente, que é o arquétipo primacial, que é a divindade que se irradia como fonte de vida, de calor e energia. Ele é o eixo central do universo, gerador do cosmos, que atrai na sua direção todas as expressões que o manifestam na criação. A vida, portanto, desenvolve-se no rumo desse fulcro, que é a causalidade absoluta da qual ninguém ou coisa alguma se pode evadir. É essa força incoercível da evolução que propele o ser humano ao crescimento, a um objetivo de natureza eterna, ao invés da transitoriedade que se consome no aniquilamento, ou melhor dizendo, na transformação dos implementos moleculares da sua constituição orgânica. Eis porque o Self é imemorial, indestrutível na sua essência. Então, nós somos selfs, somos essências, estamos ligados à grande divindade, que é Deus. Então, nós estamos caminhando aí, esse grande sol é o Deus que nos criou, é o ser superior. Tá vendo, prezados amigos, como é que é importante estudar isso? Porque de repente nós tomamos consciência do que de fato somos e por que vivemos as situações. Então não tem ninguém felicitado e ninguém agraciado injustamente. Todo mundo recebe aquilo que de fato merece receber, aquilo que de fato é da sua alçada, que é aquilo que de fato está no seu caminho. Então por isso que é bom estudarmos esses livros da Joana, porque ela vai colocando o seguinte: ó, amigo, você precisa saber quem você é, o que você está fazendo, qual que é a sua estrutura íntima, Como é que você funciona? O que que significa exatamente tudo isso? O que que é inteligência? O que é sentimento? O que que é emoção? O que que é pensamento? O que que é ação? Por isso que nós estamos estudando o livro Triunfo Pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção. E qualquer coisa, por favor, mande para nós o seu comentário, porque nós não somos capazes de ter uma palavra final de tudo isso. E você pode nos ajudar. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Ele abençoe você e seu lar e sua família.